Está no ar o Fórum 11:30, um podcast da revista Fórum.
Bom dia, começa agora mais um Fórum 11:30. Eu sou Drida Lorenzo.
Eu sou Renato Roy.
Legal, estamos ao vivo hoje, ensolarados aqui, testando novo cenário.
Novo cenário que a gente comprou uns prédios aqui atrás. E resolveu fazer um cenário mais popstar, só que a gente precisa de uma iluminação melhor, mas fiquem tranquilos, vai rolar.
Que agora a gente tem muitos membros nos ajudando.
Os membros estão chegando
aqui.
E a gente está melhorando o nosso canal.
E olha só, a gente tem aqui audiência internacional,
Aeroporto de Londres, Gaúcha Lusitana, legal, hein?
Então, novo cenário aqui, direto da janela, tem uma vista tão legal que a gente falou, por que não, né, trocar de lugar?
Só esses pegadores esquisitos aqui que estão, mas tudo bem, né, mas faz
tudo
parte.
Bem, né, a gente não tem ainda um estúdio, né,
não é aquela coisa, né, mesmo.
Não temos dinheiro do bispo, né, mas vamos lá. Bom dia, compas, aqui. Daniel Miage, já direto do Japão, boa noite aí para você, bom dia para todo mundo que está aqui, Rio de Janeiro, bom dia gente linda, perseguição contra os progressistas continua, agora o alvo é Ricardo Coutinho do PSD, pois é, vamos falar disso daqui a pouco, bom dia apesar dos pesares, pois é, não... Gente, né, fala aqui que é difícil ter notícia boa no programa, né? Mas a gente tenta, a gente tá chique, olha só, a Thelma tá dizendo, nós estamos muito chique e vai ficar melhor ainda, porque a gente vai pôr uma luz bem com maior qualidade aqui na nossa frente para vocês conseguirem ver a gente mais claro, né?
Exato.
É isso, a gente vai falar além dessa ação que prendeu o ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, vamos falar sobre a nova entrevista do Odebrecht ao Globo, pesquisa no Rio de Janeiro, a avaliação do Itzel não está nada bem, vamos falar do processo de suspeição do Moro, que ficou só para 2020, vamos falar sobre Alexandre de Moraes, vamos falar sobre democracia em vertigem, né? Notícia. Uhum. Oi, quem disse que não tem notícia boa? Tem sim. E vamos ver aqui, tem várias mensagens. Rovai, meu caro companheiro de lutas. Aqui é Rafael Carvalho, de Horizonte, Ceará.
Olha. Saudações. Que legal. Salve, salve, Horizonte. Um belo Horizonte cearense para nós, compadre.
A luz se faz necessária mais do que nunca. Isso tem subjetivo.
Tem dois sentidos. Vamos acender as luzes, o iluminismo.
Vamos acender.
Para iluminar os terraplanistas.
Quero alugar um apartamento aí. Venham todos para a Baixada Santista aqui.
Fazer aqui a confraria baixariana. Ubatuba é legal para caramba também. Olha a Rose.
Minas
Gerais. O Brasil é lindo, né? Eu sou muito brasileiro. Às vezes eu penso em sair do país e depois eu falo, puta, mas quanto tempo eu aguento fora do Brasil? Esse é o problema. Porque a situação aqui está pesada, né? As notícias de hoje demonstram como os lavajatistas e o judiciário, o MP, não arredaram o pé da perseguição. Essa história do Ricardo Coutinho é grave. É uma denúncia do MP, um desembargador foi lá e crau, prende. Sem dúvida, não tem inquérito, não tem nada que justifique ainda a prisão do cara. Não tem o crime especificado. É a mesma coisa, esse acordo da PF do Moro com a turma do Sérgio Cabral é absurdamente suspeito. Estão dizendo que é para pegar o judiciário. Eu duvido, eu dó. Eu acho que vai aparecer, sabe o que é lá? A história de como a gente comprou as Olimpíadas, a história de como a gente comprou a Copa do Mundo. E aí vai ter uns juizecozinhos mais bunda murcha lá, bunda suja, e esses aí podem rodar, porque a primeira denúncia era sobre isso, do Cabral. Mas vamos falar mais disso. Saudade do Brasil, quem mora no Estoril era grande, diz o Daniel Miage. É isso, né? Como dizia, acho que era o Tom Jobim, né? O Brasil é ruim, mas o Brasil é bom.
É isso aí. Suspeição de Moro, inclusive Dallagnol e demais envolvidos na farsa jato. Vamos falar também da suspeição do Moro. E o Daniel Miage também fez aqui um merchan dizendo que a gente em breve vai ter um cenário chique, como já que agora vocês podem ser membros do
Sejam clube, membros.
Aqui de membros.
Aliás, hoje a gente vai sortear para os membros, dar de presente este livro, já que a gente anda muito 68 ultimamente, eu até adotei o boné, 1968, por aí, Memórias Burlescas da Ditadura, um livro do Mozart Benedito, figuraça que trabalhou nos jornais alternativos daquele momento da ditadura, da pós-da democratização, e ele conta histórias do Ademar de Barros, histórias da cadeia, como era... os jornais do movimento. Mozart era uma pessoa que eu gosto muito, é colunista nosso aqui da Fórum, e ele sempre trabalha essas histórias da ditadura com algum humor, né? Esse livro é maravilhoso, se aliás vocês quiserem dar de presente de Natal também, e acho que ele está na lista dos que podem ser escolhidos como presente para quem ficar sócio. Esse aqui eu vou dar de presente para alguém aqui dos membros de hoje. Daqui a pouco a gente vê.
A gente faz.
A gente vai anunciar também quem ganhou o livro de Saturnino Braga de ontem, entre os sócios. E o MST nos mandou uma cesta, Adri. Cestas do MST. Aliás, quem for presentear, tem uma pequena empresa, tem um cabeleireiro, trabalha com tem uns amigos que você quer dar um presentinho de Natal de R$100. A cesta do MST custa R$100. Eles estão vendendo lá no armazém.
Armazém do Campo.
Armazém do Campo. Eu não pus, olha só. Não sei como as pessoas não estão reclamando. O Armazém do Campo. Depois eu vou pegar para mostrar.
Campos Elíseos,
no Campos bacana. Elíseos. Comprem a cesta. Você está ajudando o MST e está ajudando a luta, né, de muitos agricultores, pequenos agricultores, que precisam ter os seus produtos valorizados por nós, que somos aqueles que defendemos a agricultura familiar.
Ficou esquisito. Um negócio aqui.
Bora lá, vamos
gente,
lá. Eu já arrumo.
Lá. E também você está apoiando a agroecologia, a agricultura
não,
familiar.
Não é só sócios, não. Esse que eu vou dar agora é para os membros. Eu tenho membros e os sócios fora. A gente não tem jeito. A gente está precisando fazer um trocadinho aqui para pôr uma cortina.
Para pôr uma luz.
E a gente está dando presentes.
Um
né? Presentes, presentes.
Mas é isso aí. Agora chega de merchan. Vamos entrar, então, direto,
trabalhar.
Direto na pauta. Então, vamos falar sobre essa ação, começando aí com o que contra, né, o ex-governador da Paraíba, uma das principais lideranças lá do PSB, Ricardo Coutinho. Ele foi alvo de um mandado de prisão, né, e prisão preventiva emitido pelo Poder Judiciário no bojo da Operação Calvário, executada pela Polícia Federal. Então, assim, como que é isso, Vai? Ele já é preso antes de ter uma acusação contra ele? Além
Eu nem sei se ele chegou a ser preso. Eu pus preso. Ele tem um mandado de prisão, mas não sei se acharam ele, já pegaram e já enfiaram no xilindró, como a gente fala aqui em Santos. Mas se não foi, está prestes a ser, a não ser que consiga derrubar isso, uma liminar, algum juiz supremo, tal, porque parece que é uma pataquada sem tamanho. Sabe qual que é o grande crime do Ricardo Coutinho? Ser amigo do Lula. É? Amigo do Lula, né? Adversário do MP, o Ricardo Coutinho, por exemplo, não fez o que o governador de Pernambuco acabou aceitando e fez, que é do PSB também, me foge o nome dele agora, mas rapidamente o pessoal do nosso chat vai dizer, que é... A minha memória está ruim, põe lá no chat que já deve ter...
Só para ficar claro, ele teve um mandado de prisão, mas ele não foi preso porque ele está no exterior.
E se eu fosse ele, eu ficaria lá. Até... não volta, velho! É prisão política! Fica aí, Ricardo Coutinho! Né? Fica aí, e fica e denuncia nos órgãos internacionais. Mas o governador de Pernambuco, Paulo Câmara, obrigado, Daniel Miage, ele fez o quê? Ele deu um bônus para os desembargadores, para os juízes, para os promotores, para essa gente boa, para esse Brasil brasileiro. E teve alguns honestos que receberam 800 mil agora de presente de Natal no mês. No mês. Esse pessoal sério, muito sério. Esses novos coronéis. Sabe? É de... E entre as pessoas está a mulher, a esposa do Paulo Câmara. Né? Agora já meteram o Ricardo Coutinho na lista da Interpol. Vai para a Argentina, vai para Cuba, Ricardo Coutinho. Saca, velho? Não vou me entregar, vamos resistir. Eles estão querendo prender a todos. Eu venho falando isso, as pessoas dizem, o Rovai é exagerado, teoria da conspiração, lerererê. Segura a onda, gente. 1968 ainda não começou, tá bom? Nós estamos ali no hiatus, 64, estamos em 67. O AI-5 está por vir. Se a gente não fizer algo, se a gente não se mexer correndo, a coisa vai ficar mais complicada. O que o judiciário está fazendo com o Brasil é um absurdo, né? Esse caso de Pernambuco, da montanha, dos rios de dinheiro que estão sendo drenados, daquele povo trabalhador, daquele cara que pega sol a sol, sabe? Trabalhando no sertão nordestino de Pernambuco, para a mão desses canalhas, né? Que ganham 600, 500, 800 mil reais no mês, o que um trabalhador não ganha na sua vida inteira. Esse cara não vai ser preso. O Coutinho, como é brother do Lula, está sendo ameaçado de prisão.
Pois é.
Está sendo ameaçado ou não? Provavelmente vai sair mandado, de lá, né? Vai chegar no Brasil preso, algemado.
Pois é. E o processo da suspeição do Moro, né, do pedido de habeas corpus, que por conta dessa suspeição do Moro em julgar os processos do ex-presidente Lula, fica só para 2020, porque agora hoje era a última sessão da segunda turma e os ministros vão entrar em recesso, voltam só em fevereiro. Então, o pedido de HC que pede aí a suspeição, que é mais do... Né,
é bom, sabe por quê, Drick, que isso também não seja tão rápido? É. Porque eu não posso acreditar, eu acho que o pessoal do Intercept ainda tem mais histórias para revelar. Né? Eles deram muita coisa, mas pelo que o nosso amigo hacker da Aracaro Delguatti disse, há coisas envolvendo juízes e há coisas envolvendo Bolsonaro. Espero que eles botem fogo nisso. O Aécio não vai preso. Perfeito, é. Perfeito, Joicil. Ele não. Né? Esses caras do Serro, Aloysio Nunes, essa turma do bem aí do PSDB, esse pessoal está sossegado. O que eu... se sair mais coisa, a suspeição ficará maior. Esse acordo da PF com o Sérgio Cabral é muito suspeito, Adri. Muito suspeito. E a gente precisa, então, talvez amadurecer algumas coisas para que uma parte do Supremo se convença de que o Moro não é um juiz. Então, o tempo é o senhor da razão nessa questão. Quanto mais tempo, se fosse feito em julho do ano... desse ano que está terminando, essa votação da suspeição, não dariam a suspeição do Moro. Já agora, já há uma chance grande de ele ser considerado suspeito. Eu vou dizer para você, eu acho que em março, abril, muito maior.
Olha só. E tem, então, vamos falar um pouco dessa delação do ex-governador Sérgio Cabral. Ele está preso desde 2016, condenado a 268 anos. É assim... né, uma pena, e ele fechou essa delação, uma negociação que começou no início do ano, então depois de quase um ano, e segundo, né, as informações, inclui ministros do STJ e outros magistrados e políticos. O que, que deve estar por vir nessa delação?
Eu acho que a delação é contra o Lula. Eu acho que o que vai vir é uma delação corroborando histórias do Palocci. Né? Ele vai falar de como comprou as Olimpíadas e o Lula sabia, de como comprou a Copa e o Lula sabia, de como foi o acordo do PMDB para apoiar fulaninho, ou o Lula distribuindo dinheiro para ele. Aí ele vai ter uns trocadinhos para essa história do judiciário. E quem está fechando esse acordo é a PF, talvez por isso. Porque para o Moro interessa muito mais, mesmo que ele rife uns anéis, solte lá uns juízes lá para prender, até bom, porque aí fala, tá vendo? Ele não, suspeito, tal. Para ele interessa muito mais é se sobrepor à questão do Lula. O interesse político é maior nisso. É, então ele pode até fazer um acordo que não seja um acordo tão 10 em relação a isso. Já para Lava Jato, não, porque provavelmente um ou outro ali pode rodar, é o próximo deles. Mas os interesses do Moro, os interesses do Moro são hoje os interesses do Bolsonaro, até a página 10, a gente sabe, o Bolsonaro vai ter que jogar o Moro para as piranhas, vai ter que abrir mão do Moro, porque senão ele fica forte numa futura disputa política lá na frente. Daqui a pouco o Moro vai se tornar a persona não grata da família, não tenham dúvida, como aconteceu com a Joyce, com o Bebiano, com o Santos Cruz, com o Leco, o Teco, até com o Frota. Né? Daqui a pouco o Moro roda, mas ainda é muito útil e é útil, inclusive, para isso. Albenice Parmegiani, meu membro, Albenice, quando que você vai vir aqui para Santos, hein, Albenice? Muito obrigado, Albenice, aí, por mais uma membra no canal.
Tem vários comentários, Abebel. Pensei a mesma coisa sobre a delação do Cabral. É para ferrar mais ainda o Lula. E o Antônio Ares diz que isso de delação premiada é uma patifaria, é tortura psicológica. O cara só sai ou tem a pena diminuída se falar a palavrinha mágica Lula. Então, tá aí essa delação do Cabral que deve trazer mais acusações contra Lula. E, por outro lado, o Marcelo Odebrecht deu outra entrevista hoje, dessa vez ao Globo, ele tinha dado na semana passada à Folha, também, de certa forma, inocentando, né, o ex-presidente Lula, e ele agora, e a Dilma, ele diz que nunca houve corrupção no BNDES. Então, ele nega qualquer esquema de corrupção. Ele diz que eu tenha conhecimento, nunca houve esquema de corrupção no BNDES, apenas no contexto de uma negociação bilateral para ampliar uma linha de crédito entre o governo do Lula e de outro país, negociação do qual Odebrecht nem era parte. Houve um pedido de apoio financeiro que é objeto de uma ação penal em andamento, ele disse. Mas ele diz que se refere a empréstimos feitos pelo Banco de Investimentos após a avaliação de risco do país africano.
E aí ele fala uma outra coisa sobre aquele Caixa 2, Odebrecht, aquele esquema de... Como é que tinha um nome lá? Era um sistema de desvio de recursos, tal, que tem aquele programa lá, e onde daquele programa que aparece o italiano, ele fala que aquilo tudo é uma narrativa fantasiosa, que eles tinham lá aproximadamente 1% das receitas da empresa, como em quase todas as empresas brasileiras, eram destinadas a Caixa 2 em obras públicas, 1%. Chegaram a falar em 15% aqui. E que isso vinha desde a década de 80 e era praticado por quase todas as empresas privadas do Brasil em todos os governos desde a década de 80. Ou seja, desmonta completamente essa história do Petrolão, desmonta completamente essa história do BNDES sendo usada politicamente, mas, infelizmente, não vai virar notícia na mídia com essa pegada. Né? Vai dizer que ele falou que sim, o Palocci e o Guido operavam esses recursos. E ele, inclusive, diz boa parte desses recursos, que era do caixa estruturado, se eu não me engano, boa parte desses recursos, eles eram caixa 1, não eram nem caixa 2, eles eram doados oficialmente para o partido, mas a gente separava numa contabilidade interna para saber mais ou menos quanto estava usando ali. Então, ou seja, tem eleições, as grandes empresas aparecem, Renato, mas isso é imoral, mesmo que seja legal. Ok, entre a imoralidade e a ilegalidade, há uma grande distância. Eu ganhei uma obra e falo, vou ajudar esse cara aqui, o PSDB em Minas, o PSDB em São Paulo, o governo Lula eu vou federal, eu vou ajudar o Lula, vou separar 50 milhões para o PSDB, 50 para o... Inclusive, eles separavam, Dri, tinha um sistema de distribuição desses recursos que não privilegiava exatamente o PT. O PSDB, se você for olhar as doações, em muitas eleições teve doações maiores do que o PT, né? O DEM sempre teve votações muito maiores por voto. Se você for quantificar quantidade de votos que o DEM tinha e o tamanho das doações que recebia, você vai ver que ela era muito mais concentrada do que a do PT. E ele falou que isso, então esse departamento estruturava isso para a empresa não ficar perdida em relação a quanto estava gastando com esse financiamento político. Ah, vovó, mas eu estou explicando o seguinte, não era uma corrupção do PT, e não quero dizer que o PT é uma donzela no paraíso dos malandros. Não, ali havia sim uma forma que pode ser chamada de corrupção institucionalizada, né, do Estado servindo algumas empresas, favorecendo ou algumas empresas privadas, talvez em alguns momentos, para que esse financiamento eleitoral fosse maior ou menor. Ponto. O problema é como é que está essa seletividade da narrativa. Né? O Marcelo Odebrecht deixa simplesmente claro o que a gente vem discutindo há algum tempo. Tem ali um caixa que era de 1%, segundo ele, de quase todas as empresas grandes do Brasil que financiavam campanhas eleitorais, em boa parte, pelo Caixa 1. Ele fala, tanto que se você for ver lá no que a gente tem no sistema, você vai olhar na declaração e aparece a declaração. Aparece o dinheiro que aquele tal do italiano tinha pedido, que era o Palocci. Mas está lá no Caixa 1. Está no Caixa 1. Como tinha o do PSDB? Como tinha o do DEM? Como não tinha, talvez, do pessoal, façamos justiça. E por quê? Também porque o pessoal não tinha poder institucional. Se tivesse governo do Rio, do Rio Grande do Sul, podia ser que aparecesse também. Não vamos ficar... mas, de qualquer maneira, não tinha, façamos justiça. A questão que me parece objetiva é o financiamento das eleições, como se dava e ainda como se dá, é deletério para a democracia. Sim, é verdade. Prender alguém por isso, desta forma como a Lava Jato conduziu, quebrar empresas por isso, quebrar o país por isso, criar uma narrativa que o BNDES financiou só falcatruas no Brasil, isso é criminoso. Esses caras deveriam ser presos por atentado à soberania do país, ao processo democrático, e por terem feito isso para eleger gente deles. E o Moro está no Ministério fazendo o quê? Se não for para isso que ele fez toda a campanha dele como juiz. Ou a gente discute isso de forma muito séria, ou a gente não vai construir um novo país a partir depois que essa tsunami passar. Porque ela passa, queridas e queridos. Né? Não para vocês, eu estou falando isso, estou falando para o pessoal lá dos promotores. Ela passa. E é pesado o que vem para as pessoas que fazem isso. Porque uma hora a ficha cai. Pode demorar uma década, pode demorar duas décadas, mas a ficha do povo cai.
Isso aí, o Arles está falando que hoje eles pagam disparos pelo WhatsApp, que é o Caixa 2 4.0.
Corretíssimo, Arles. Com financiamento privado dos velhos da Havan. Não estou falando, não sei se ele tem, mas os empresários como eles financiaram sim, em boa medida, esse tipo de... Ele, por exemplo, tem uma denúncia de financiar, de usar os seus empregados para campanha, colocar coitado ali, tudo vestido de camisa, para fazer campanha de candidato. Para! E esse comitê de Minas Gerais? E esse comitê de Minas Gerais?
Ocultado, né?
Quem é que bancou? Dona Clô, com os recursos que ela tem lá na Espanha, na Galícia, ela pegou a grana e montou o comitê isso. Então, Dona Clotilde é culpada pela abertura do comitê de BH de 4 mil metros de área, de quadrados de área.
isso aí. É, tem vários comentários aqui também. Pedro Dias, o Brasil do lavajatismo vai acabar prendendo Lula, e enquanto os filhotes do Bozo e o PSDB vão ficar livre, leve, solto, e o povo dormindo. A Flávia Moraes, ela lembrou também de uma coisa, que nos Estados Unidos, se chama lobby, né, que essas empresas fazem, né, com os políticos, e é legal lá, né, a gente vê no House of Cards, né, esses os empresários e os políticos fazendo esses lobbies. E falando em lobby, a gente vai falar sobre o Alexandre de Moraes, que aqui ele teve um grampo, realizado pela Polícia Federal, em uma conversa enquanto ele era secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, no governo do PSDB.
Do Alckmin.
Do Alckmin, hoje ele é ministro. E ele, enquanto ele era secretário, ele atuava na defesa de um desembargador do TJ de Minas, Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que se chama Alexandre Victor de Carvalho. E nesse grampo ele dá detalhes de como o hoje ministro agiu para tentar ajudar seu cliente, se livrando de um processo no Supremo em 2015, enquanto então ele agiu fazendo um lobby com os ministros para tentar livrar esse desembargador, que acabou sendo arquivada a reclamação que tinha contra ele.
E que foi um desembargador que tomou uma decisão recente aí de arquivar um processo importante também. Depois a gente até pode dar uma googada aí.
Quem é esse desembargador?
Né? Não, mas tem aí essa história dele. Depois é só dar um Google que você já recupera. Tá. A questão é a seguinte. O Alexandre é uma pessoa muito conhecida aqui em São Paulo, não sei, fora de São Paulo. Ele, bastante controverso, né? Teve na Secretaria de Segurança Pública vários casos de ultraviolência aqui. Tinha suspeitas de ter relação com alguns setores do PCC. Muito se falou disso à época. O patrimônio do Alexandre Moraes foi um patrimônio que cresceu muito no período em que ele trabalhou no governo Kassab, por exemplo. Ele tem as suas explicações, disso se deve à venda de livros. A gente fez matérias na Fórum mostrando que essas vendas de livros, direitos autorais, não dariam conta de alcançar esses volumes de recursos que ele angariou e que ele montou uma empresa, construiu uma operação, que é uma empresa para administrar esses recursos, que blindou o patrimônio dele, porque a empresa está em nome dele, da esposa e dos filhos. Na verdade, está em nome da esposa e dos filhos, ele não participa da empresa, mas ele é casado, né, com comunhão total de bens com a esposa dele. Vejam só, são pequenos detalhes de uma arquitetura de como você blinda o seu patrimônio. Em geral, quem faz isso é que está preocupado com o que fez na vida. Não tenho nada contra o Alexandre de Moraes, mas não me surpreende que ele tenha sido grampeado nisso. Não me surpreende que ele tenha participado de esquemas como esse. É um ministro que foi guindado ao cargo no golpe, porque topou ser ministro da Justiça do Temer, e o Temer, para ter alguém seu lá no Supremo Tribunal Federal, o nomeou. O Alexandre tem aqui no Litoral Norte uma casa onde você só entra por barco, né? Tem o apartamento da família que ele morava aqui em São Paulo é de alguns milhões de reais. Então, só estou aqui tratando de fatos, né, que inclusive podem ser encontrados no meu blog, porque antes da nomeação dele eu fiz umas 3 ou 4 matérias contando disso. Matérias absolutamente rigorosas do ponto de vista da prospecção informativa, dos dados que tinham, tão rigorosas que não sofreram nenhum questionamento. Tentei ouvi-lo, né? E só diria a vocês, queridas e queridos, que isso não me surpreende.
E ele, Esse desembargador foi o relator do habeas corpus que suspendeu o indiciamento de quatro candidatas
Exatamente.
Do PSL envolvidas
Ou seja, que protegeu o atual ministro do turismo, que é acusado de comprar candidaturas laranjas, usar os recursos usar ilegalmente recursos públicos, fomentando candidaturas laranjas de mulheres. Né? Este cara fez o quê? Ele blindou o ministro, este mesmo desembargador. É isso. Ou a gente, agora, mais do que uma lava-jato, esse país precisava de uma lava-toga. Ah, mas pô, você está perseguindo os juízes? Não, tem gente muito séria. E tem tanta gente séria que a gente ganha muitos processos. Né? Tem, talvez, eu tenho certeza que tem muito mais juiz sério, promotor sério, do que vagabundos. Mas tem vagabundos, tem picaretas, tem pilantras, tem canalhas. Eles precisam ser expostos, porque é muito maior, Dri, o poder de um juiz, de um desembargador, de um promotor, do que um do deputado, do que um de um vereador, sabe? Do que de um prefeito. Não vou falar do presidente da República, mas de 99% da classe política tem menos poder do que um juiz de comarca.
A gente falava, a gente falava disso outro dia, como um juiz, uma decisão pode acabar com a vida de uma pessoa.
Pessoa totalmente.
Né? E tem pesquisa no Rio de Janeiro, 55% dos cariocas consideram a política de segurança de Witzel ruim ou péssima, e 69% dos cariocas querem mudar da cidade. Esses números são da pesquisa Datafolha.
Antes de comentar, Adri, vamos pedir para alguém fazer. Você continua falando, mas só para a gente não se perder. Flávia Moraes, fala. Vamos abrir aí, Adri.
Membros, né?
Flávia, se prepara para falar um número.
Um número de, vamos ver, de quanto a, de 52.
De 1 a 52, Flávia. Fala aí. Aí, Adri, já para a gente ver esse livro do Moser, quem vai levar. Continua isso, falando, Adri.
Então, a gente... então, tem essa pesquisa, mas, né, 55% considera a política...
45, tucano, hein?
A gente já fala quem que é o 45. Então, e a política de segurança, que era um dos principais bandeiras, né, do Witzel. E 69% gostaria de mudar da cidade, e um dos principais fatores são as milícias. 86% dos entrevistados afirmam ter medo desses grupos que parecem ter ligações aí com a família Bolsonaro.
Que parecem muito ter ligações. Vamos lá para olhar aqui, eu já vou falar disso. Esse aqui é o último, isso. 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46. A Beth ganhou ontem, 45 não rola, então. Vou pegar o próximo aí, que é a Ana Helena Lustosa.
O 46.
Isso, Ana Helena Lustosa ganhou o livro do Mozart Benedito. Aí é só mandar aqui um oi para a gente no contato arroba revista Fórum. Se a Mari puder passar quem ganhou de ontem, agradeço aqui também, Mari. Deixa eu dizer uma coisa, os dados do Rio de Janeiro são assustadores. A Folha e o Globo, eles puxaram por uma lógica de que melhorou a avaliação da segurança, porque saiu de 3% para 15%. Quando, na verdade, o número é muito alto de ruim e péssimo. 55%, só 55%, mas é muito alto ainda. E um número absurdo de pessoas, quase 70%, que quer sair do Rio, que não quer mais morar lá. É um sentido de desesperança. E isso tem a ver com a política de segurança, com o crescimento das milícias, com o domínio dos mercadores da fé e associação com esses setores das milícias, que tem muito a ver com a vida do Queiroz e o pagamento do Einstein em dinheiro, né? Porque a gente sabe disso, né? O Queiroz, que é o cara da rachadinha lá do Flávio Bolsonaro.
Veio, né?
Cadê o Queiroz e como da onde veio o dinheiro que ele faz pagar o Einstein morar aqui no Morumbi, em São Paulo, enquanto faz tratamento. Isso tudo associado leva a essa sensação de impossibilidade de continuar ali nesse espaço. E as milícias hoje, elas fazem de tudo, até gelo na praia, elas intermediam, né, que é a palavra certa.
E a cada 10 moradores do Rio, um já pagou algum tipo de taxa às milícias para obtenção de algum serviço, como a internet e TV a cabo. Então, dados também do Datafolha de hoje.
Essa pesquisa não é boa para
o
Itzel, como estão querendo fazer crer. Ele está no momento melhor do que já esteve. Mas assim, mesmo assim, ó, Ana Luísa, quero sair do Rio, Maria do Rio acabou, não saio de casa, pânico de encontrar polícia, assassino. É pânico da polícia, pânico da milícia, pânico do tráfico. Não é pouca coisa. Estamos chegando ao fim, é isso? É hoje?
É mesmo, é hoje. A gente tinha, né?
Tinha mais assuntos, mas hoje nós estamos tendo aqui um encontro na Fórum, estamos com todos os jornalistas aqui, fazendo uma conversa para melhorar e planejar 2020 e organizar melhor este nosso canal também do YouTube. Vejam vocês, estamos com 52 membros e membras, né? O ideal é a gente chegar a 100, pelo menos, nesse ano, né, Dri? Temos alguns programas, então quem puder ser membro e membro da Fórum, por favor! Beijos a todos! Beijos a todas! Aê, Beatriz, obrigado!
Beijos! Thank you.